Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Relatório.
Agora,
são
o grupo
momentos.
Tem mais um componente.
É a agenda onde eu me planejo o que, que vou fazer essa semana de segunda a sexta. E outra coisa é o relatório da minha semana passada. O que eu fiz na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Isso me policia para ver se eu estou fazendo o que eu me propus. Então, assim, são duas situações. Uma é o que eu me planejo para eu fazer essa semana. E a outra é o relatório do que eu fiz na semana passada. Então, esses dois pontos, eles são fundamentais.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A agenda completa. A agenda, ela tem que ter esses dois momentos. Não é só o que eu vou fazer essa semana, e sim o que eu fiz semana passada. E eu olhar para ver como que eu estou fazendo a administração do meu tempo, como que eu estou direcionando o meu time todo. Tipo assim, como que a gente faz para saber qual a produtividade? Com a visita deles, e o que eu bati já e conversei bastante com vocês, é que a nossa atividade comercial, a nossa divulgação, hoje ela é muito pequenininha. Por quê? Antes, quando a gente visitava, a gente fazia uma única visita e falava com 10 pessoas. Tá bom, Flávia, não falava com 10, mas coloco... Peraí, peraí. Shelly, tu tá perto da Larissa?
Não,
já entrei já.
Ah, já entrou? Eu falei que a Larissa não tá conseguindo.
Que a gente não tá no call center ainda, não estamos juntas.
Tá, não tem problema. Por isso que eu fiz áudio e não vídeo, pra vocês poderem entrar.
Uhum.
Então, assim, caraca, me perdi. Completamente.
Você ia perguntar, eu acho que alguma coisa para a Larissa, não?
Não, porque eu vi aqui a mensagem dela que ela falou, é só botar 100. Eu falei, acho que ela nunca tinha feito essa áudio com ela, acho que ela não sabia como que ia funcionar. Não, eu estava falando da agenda, não.
Está falando da atividade comercial, que é muito
fácil. Obrigada, Shelly. Ai, que bom. Obrigada. É isso. A atividade comercial, como que a gente faz para... Ah, foi da visita. Então, antes o nosso time, ele e a Shelly, mesmo tendo tele, ela teve essa vivência, e a Larissa também teve essa vivência, o cara ia lá fora e falava com, tipo, uma visitinha, ele poderia até não falar com 10, mas no mínimo 3 pessoas ele falava, naquela ida dele ali. No mínimo, mas a tendência era ele falar com um monte de gente, divulgar, fazer um puta trabalho. Agora, a gente não faz mais isso, a gente não tem mais essa visita, mas a gente precisa ter essa mesma quantidade de divulgação do nosso trabalho. Essa que é a verdade. E hoje, se você parar para pensar, é uma pergunta boba que eu sempre faço e que eu tenho certeza que ninguém sabe responder. E aí, automaticamente, eu também não sei responder. Quantas pessoas o nosso time abordou ontem? Para quantas pessoas ele ofereceu? Eu, Flávia, não sei responder isso. Isso me incomoda. E você, como gestor, também tem que ficar incomodado. Tem que saber quantas pessoas estão sendo feitas a divulgação. A gente trabalha com captação e manutenção de clientes. Alguém do teu time, para quantas pessoas eles ofereceram? Então, assim, eu tenho que ter essa preocupação. Se eu estou divulgando realmente o produto ou se o cara está só namorando a tela e olhando a tela. Não que eu ache que ele não tenha que ligar, avaliar antes. Mas você tem que saber a quantidade. E hoje a gente tem uma parte do time com a gente e uma pequena parte na rua. Essa que está na rua, em casa, na rua não come, essa pessoa também faz parte do teu negócio. Então você tem que ter uma hora do teu dia para você também se dedicar a ela. E aonde a gente vai te nortear isso? Na sua agenda. A sua agenda vai te ajudar a criar um hábito, porque é assim que a gente faz. Então, assim, assunto agenda é importante? É. A empresa exige? Sim. Vai te ajudar? Vai. Porque senão a gente fica no automático. Quanto mais no automático, mais difícil é. A não ser que a gente esteja no automático bom. Mas nem sempre a gente está no automático bom. Às vezes a gente está no automático que não está dando resultado e que não está fluindo. Tá? Então, assunto agenda e relatório. Máscara. Agora vamos ter uma orientação que se o funcionário for pego sem utilizar máscara, seja ele quem for, desde o promotor ao diretor, se foi pego sem a máscara dentro do escritório, vai ganhar advertência. Por quê? A gente quer dar advertência? Não. A gente tem que saber que são dois momentos. Um é porque para a
própria agora, segurança... Agora, o grupo tem mais um componente.
Paga um serzinho. E o outro é com o outro. E aí eu vou dizer um outro assunto para vocês, que todos vocês são donos de um escritório, certo? Então, assim, a gente recebe uma multa muito alta caso alguém bata uma foto e fale que a gente não está garantindo que as pessoas estejam de máscara. Vocês têm noção disso? Sim. É uma multa absurda de dinheiro. Então, aqui dentro do nosso pedaço, pode ter um ser humaninho que bate uma foto com a gente sem a máscara. Então, assim, isso é um custo e é uma exigência. Mas o mais importante é a saúde das pessoas. Então, assim, a pessoa não liga, joga a máscara para baixo. Aí hoje eu até tive assim, joga mais os caras, as pessoas não escutam. Gente, então a gente precisa se adaptar. Vamos entender, será que aquela máscara mais fina, será que ela não é a melhor para a gente poder falar com o cliente? Alguém tem uma sugestão melhor? Porque eu acho que pode ser aquela tipo de descartável, ela é fininha. Nesse momento agora mesmo, eu estou conversando com vocês e eu estou com a minha máscara, a máscara de pano. Não é a máscara fininha. Mas a máscara fininha, eu não sei se é uma percepção minha, mas eu sinto que ela é melhor. Agora, o que não dá é para a gente não contar para o promotor isso. Porque a hora que chegar a advertência, o cara vai falar, pô, eu não sabia. Então, não deixe de avisar para ele.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Identificado que ele não está utilizando a máscara de forma correta, ele vai ganhar uma advertência. Isso já vai vir direto junto com a fotinha da Eveline. Então, assim, eu acho muito ruim a pessoa ser penalizada sem ela saber. Então, avise para todo o time. Se eu pego sem a máscara, a responsabilidade é dele, porque ele vai estar sujeito a ganhar uma multa. Uma multa? Não, como é que é? Uma advertência, multa, que absurdo. É uma advertência. E a gente está preocupado com a saúde dele, com a do coleguinha. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o escritório de Madureira, o escritório da Maísa, ficou fechado porque tinha uma pessoa que pegou, e é lógico que por má utilização, enfim, não sabemos exatamente o que foi, mas passou para toda a equipe. E assim, isso pode acontecer no nosso time também, e isso impacta muito no nosso resultado. Pode realmente uma pessoa ter um idoso em casa e isso gerar, porque as pessoas esquecem, porque a gente já passou do... A gente não está mais no patamar de 1.000 mortes, mas ainda tem muita gente morrendo de Covid, né? Então, assim, é um assunto que é de nossa responsabilidade colocar para o time, beleza? Outro assunto é com relação à avaliação da experiência. A avaliação da experiência a gente tem que fazer do time. Não dá para deixar isso para fazer daqui a pouquinho. Não, é porque o time ou as contratações é o nosso patrimônio. A gente investiu tempo ali. Então, a gente tem que mandar as avaliações dentro dos prazos. E não é para fazer a avaliação só no final. Com uma semana da criança ali, você já consegue chamar e ter uma percepção dela. E ver como que ela está, se ela está motivada, se ela está precisando de treinamento. O que que ela tem para você montar um plano de ação para tentar ou resgatar ou realmente ver que você fez uma contratação que não foi favorável. Então, assim, essas práticas burocráticas que a gente tem que fazer, por mais que elas não sejam o que a gente mais gosta de fazer, a gente comercial, mas ela faz parte para que a gente tenha um resultado, que não adianta sair correndo se não tiver com um bom resultado. Tá? Outra coisa, a gente precisa muito ter o compromisso do time. Quanto que ele vai entregar até quinta-feira, né? Fechamento, né? Até sexta-feira. Qual é? Quanto que cada um do seu time quer entregar? Qual o compromisso dele? Quem já conseguiu pegar isso? Então, a gente precisa ter isso no dia a dia. Qual vai ser o compromisso do meu time? Porque tem gente que, de repente, o promotor ele acha que falta muito, que falta pouco, e o muito pouco ele é totalmente subjetivo. De repente, para mim, falta muito. Por exemplo, eu tenho a percepção que esse mês falta pouco para eu bater a meta. Mas se tiver um promotor que acha que não é possível, ele já está me atrapalhando. Porque dentro do meu número, ele está ali. Então, assim, eu preciso hoje do compromisso de vocês, tá? Compromisso de vocês, de quanto que vocês vão se comprometer para a gente entregar até sexta-feira. que não adianta a Flávia achar que o número dela está possível de bater se o time inteiro não tiver com essa mesma perspectiva. Então, eu gostaria que vocês me passassem o compromisso. Não vou pedir nesse momento, porque eu sei que vocês podem não ter pego ainda com os promotores. Quem já tiver, já pode me passar. Então, deixa que eu chamo para não ficar maior coisa. Ju, você já sabe o seu compromisso?
Eu vou pegar com o pessoal agora.
Tá. G, você já sabe?
Vou pegar com eles também agora.
Sabia?
Oi, não, ainda não.
Maíra?
Vou pegar.
Não, ainda não, te passo hoje.
Lari?
Então, a gente tem o objetivo de chegar no que a Shelly também tinha estipulado pra gente, era de 2.100. No mínimo, no meu mínimo é 2 milhões.
2 milhões?
Eu já peguei com alguns. E se diário pro compromisso
da quinta. Oi, Shelly.
Deixa eu te falar, lá no call center, lembra que eu tinha te falado que eu tinha colocado um desafio para da folga delas, e eu coloquei, e a gente, paralelo a isso, a gente colocou também para os operadores. Então, pelo que a gente, geralmente a gente faz lá, a gente já estipula o compromisso dele lá no início, né, tipo, no início do mês a gente estipula. Porém, a cada semana a gente vai meio que recalculando isso, dependendo de como está o mês.
Isso, mas é dessa semana para o fechamento que eu estou falando, entendeu?
Então,
dos dois.
Isso, dessa semana a Maíra tem que entregar 2.200 e a Larissa 2.100.
2.200 e 2.100. Isso. Viu, Maíra? E esse número, Maíra, você vai ter que ficar diluído no teu time, tá bom? Cada um.
Sim, aí eu te passo dos promotores também.
Isso, puxa com eles. Perfeito, muito bom, isso aí. As outras, seres humanos, me mandem, por favor, para eu ver quanto que a gente vai entregar, tá bom? Eu quero passar meu compromisso também, e o meu compromisso é a soma de compromissos de todo mundo. Vou perguntar sobre as ferramentas, como que está a utilização. Ura, Ju, como é que está?
Oi.
Tá fazendo?
Então, via varejo que a gente fez, né? O QR acabou. E hoje eu vou colocar a prefeitura de novo.
Isso, prefeitura, com LURB. Esses convênios, eles têm que estar quase que sempre ali, ó. Tem que estar sempre rodando. Discador, tá utilizando, Ju?
Não, não. Porque eu tô tentando pegar, fazendo aquela reparação que eu já faço.
Aquela
lista, pra ligar. Isso.
Tá. Outra coisa, Ju. DDD inteligente, tá usando?
Sim, sim.
Ok. Depois confere, pergunta se... Só queria ter certeza se isso realmente é pro cliente, se isso tá aparecendo, tá? Georgia, tá utilizando o quê? Ura.
Oi, Flavinha. Então, eu sempre utilizei essas duas ferramentas. Aqui a Ura, né? Só fica limitado a aguardar a liberação. Mas eu tô com Ura de Rio aqui. E o discador eu coloco para duas baixas aqui, que é para poder tentar impulsionar a abordagem deles.
Tá. DDD.
Já tenho já um tempinho.
DDD
já.
Inteligente.
Já tenho um tempinho já aqui. Assim que eu cheguei aqui, eu pedi para o Rafa
inteligente. Botar. Ótimo. Dai.
Oi. Eu tenho...
Ura.
Estou usando Ura. E eu tenho um discador de Maringá. Estou usando de Maringá e tem de CP também, discador.
No discador. E DDD inteligente, você colocou?
Não, porque eu estou ligando para pessoas do Rio.
Ah, do Rio mesmo.
Uhum.
Tá. Sabia? Tá com a Ura, né?
Oi, isso, Ura e discador. Ura e
DDD está também habilitado?
Sim.
Shelly, eu não vou te perguntar, que eu vou perguntar para as meninas, tá? Mas aí você vai saber. Maíra, você tá com Isabel, né?
Isabel, a gente lista manual também. E tem a Ura, que deu super certo na sexta. O pessoal falou bastante, da gente em negociação.
Ai, que ótimo. Lari? Larissa? Será que
tá ouvindo? Tá ouvindo?
Não, ouvi nada, ouvi agora só.
Não? Tá, ah, tá. É, a gente tá utilizando a URA, Isabel, lista manual, e tá dando bastante resultado, assim, a gente tá conseguindo achar bastante cliente. Nem sempre o cliente tem alguma coisa, mas a gente tá conseguindo abordar.
Tá. DDD inteligente, deu pra colocar aí?
Não, a gente não utilizou ainda.
Entendeu, Shelly? Testa, porque eu acho que pode ser quando for ligar na unha para aparecer o número de lá. Porque pode
sim,
ser que facilite, né? A gente não tem certeza, isso na verdade é uma percepção nossa de que com DDD diferente a pessoa não atende.
Para determinados convênios, eu acho que pode ajudar. Eu acho que como a gente lá trabalha muito convênio na todo mês, tem convênios que eu acho que a efetividade é diferente do DDD, sinceramente. Tá? E, por um lado, o cliente está, enfim, tem um número teoricamente de retorno, né? Aquela coisa que a gente começou na semana passada. Mas tem, por exemplo, o Senado Federal, por exemplo, quando a gente tentou, lembra? Os clientes ninguém atendia. Então, eu acho que pode ser pelo nosso DDD. É um convênio que eu acho que a gente pode testar com o DDD inteligente.
Ok. Outra coisa, além da Mônica do Call Center, tem mais alguém já negociando consórcio?
Não, só a Mônica, a princípio.
Tá. Ju, você tem alguém?
Não.
Não, Georgia?
Tenho uma.
Thay?
Não.
Fabi?
Não.
Falem na reunião diária de vocês também sobre consórcio e crédito imobiliário. Crédito imobiliário, por exemplo, a gente tinha um patamar onde a gente podia... Lembra que eu tinha comentado com vocês que poderia ir numa imobiliária e dar uma comissão para a imobiliária? Isso é porque a gente estava como se fosse assim, a gente era master, né? A gente não era um correspondente bancário simples, a gente era master. Hoje a gente não é mais master, hoje a gente é um simples. Por que a gente virou simples? Por conta do volume de produção. Como a gente não produziu, a gente perdeu o título de master. E aí agora o título de master é só em janeiro, aí eles vão avaliar de novo a nossa produção. Então também é um outro assunto importante. Tá. O CP, eu sinto um envolvimento maior de vocês com o CP, até porque a própria URA, ela favorece por conta do cara ligar, e aí não é o cara que eles ligam, é um telefone, e aí alguns casos foram isso. É, no escritório da Fabi mesmo, ela até colocou lá o case da promotora que atendeu, e era engano, e acabou fazendo um contrato de INSS. Então, quer dizer, o CP, ele já está meio que junto por conta da utilização da URA, mas eu sinto que o consórcio e o imobiliário ainda não ainda tem uma pouca divulgação. Ainda tem uma pouca divulgação. Então, assim, vamos falar um pouquinho isso para o time, porque eu tenho certeza que se a gente falar... a chance da gente começar a vender um produto que é interessante, ela aumenta bastante, tá? E outra coisa, vocês precisam escolher um convênio diferente para vocês fazerem também, tá? Flávia, fico perdida, não sei onde buscar esses novos convênios. Sempre quando entra no site da Polpa, você já vê quais são os tops, top 10, os tops de convênios da Polpa Crédito. Mas não significa que você não possa trabalhar um convênio que não esteja ali. Afinal de contas, você pode descobrir uma água limpa, como aconteceu com a Prefeitura de Nilópolis. Eles falaram e ontem a Shelly pagou um contrato, não foi Shelly de Nilópolis?
Sim, paguei o contrato, tenho dois na mesa.
Então, alguém mais tem contrato de Prefeitura de Nilópolis? Eu acredito que é um convênio com uma água limpa.
É um convênio muito bom. Eu vou te dar um exemplo. Os recuperadores estavam falando na sexta-feira, quando a gente estava fazendo a URA, né? Que a gente começou a fazer na URA com Nilópolis. Ah, os clientes são muito receptivos. A ideia é essa, justamente, que eles não devem ter um monte de gente ligando para eles, né? A única coisa que tem também, como toda prefeitura pequena, tem muito comissionado. Aí a gente entra com o CP. Só que o que está acontecendo, por exemplo, eu coloquei na sexta, dois contratos altos de Nilópolis na mesa, e depois a gente foi ver que era comissionado, claro, reprovou. Naquele momento, estava aprovando o CP. Quando o cliente já ia baixar, não estava aprovando mais nada, até agora não está aprovando nada. E estava aprovando 25 mil para cada cliente, que era ter um cliente da Vanessa e da Larissa. Aí você pode até me dizer se essa coisa é muito boa na hora que você está
fazendo. Na hora estava aprovando os 25 mil e depois não aprovou mais.
Exatamente. E assim, aí
e até ontem. Até ontem ela tentou e ainda não estava aparecendo mais ofertas.
É, porque o que, que acontece? No primeiro momento, o crédito pessoal, ele funciona como? Ele olha apenas o credit score da pessoa, como se fosse assim, apenas a pontuação. Então, vai pegar meu CPF e vai jogar lá. Flávia, não sei o quê. Ah, dá para pegar 25 mil. Beleza. Porém, quando vai para a segunda parte e eu coloco os dados da Flávia, aí vê que a Flávia ganha R$2.000. Porra, a Flávia ganha R$2.000, ela não pode. O comprometimento dela está acima dos 30%. A parcela ficou muito fora do orçamento dela, tá? Então, pode ter sido nesse... E em CP, a gente não tem detalhe por que foi negado. Não é, assim, não passa isso para a gente. Não tem jeito. A gente vai ter que trabalhar com, assim, mandando um monte de contrato e tendo a expectativa de que não vai ser tudo aprovado. O fato de ter passado naquela primeira esteira. Principalmente quando for boleto. Então, o que, que é bacana? Quando a gente faz, é quando o cara já é correntista, porque o débito em conta, ele é mais tranquilo, entendeu? Então, assim, o CP não vai ter jeito, não vai ter... a gente não vai conseguir ver qual é o motivo da reprovação daquele contato mesmo. Mas eu enxergo como Nilópolis como uma possibilidade. Lembrando que os inativos, a gente não utiliza a Prefeitura de Nilópolis, utiliza um outro código, que é o código da Previdência de Nilópolis, que a gente tem convênio também, tá? O que eu percebi foi que nós tivemos um aumento bem maior agora já na quantidade de outros convênios. Eu fiz alguns testes também. Eu enxergo que a URA, a gente não bate meta com a URA. Eu enxergo isso, porque eu acho que não é assim que a coisa funciona e nunca funcionou dessa forma com a gente, só com a URA. E nem só com envio de mensagem SMS. Mas isso dá um esquenta e para alguns promotores, isso dá um norte para ele e uma motivação. Tipo, tu tem aquele cara que está ali e não está fazendo a produtividade que você precisa. Coloca um SMS no celular dele. Agora, vê algo interessante. Por exemplo, eu fiz um teste aqui com o Exército.
Agora, o Exército mais um componente.
Tem que pedir para o cliente os números, enfim. Então, coloca na URA, porque esse cara já vai, ele já está afim. Então, a chance de dar certo é maior. Então, escolher alguns convênios para você experimentar também a URA, mas não abrir mão dos convênios que trazem o maior volume. Prefeitura, Conlurb, Iplan Rio, isso tem que ter sempre. Isso tem que ter sempre, 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 que é onde você vai garantir que você vai ter o resultado. E experimentar as outras prefeituras e lembrar também dos outros negócios, dos outros bancos. Então, assim, a gente tem milhares de possibilidades. E cada promotor, ele tem que estar ciente disso, porque é muito comum o promotor esquecer. E eu mesmo, né? Porque eu queria saber. E eu mesmo, nem perguntei se ele tinha INSS. E o cara em Nilópolis, mas eu atendi. E mas ele é de Nova Iguaçu, também tem a prefeitura de Nova Iguaçu. O professor geralmente tem mais de uma matrícula. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar essa esquentada. E eu gostaria que vocês escolhessem alguma outra prefeitura, não hoje, mas assim, alguma outra, principalmente para o mês de novembro, para a gente experimentar, tá? E não deixar de manter no time a pegada de que ele precisa ter a certeza de qual é o número que ele precisa entregar para sexta-feira, tá bom? Alguém quer dividir alguma boa prática, alguma coisa legal que possa ajudar a gente a entregar o resultado? Ju? Alguma coisa?
Não.
G?
Não, também não.
Sai?
Não.
Gabi?
Não.
Ellen?
Oi, Flávia, não.
Maíra? Marissa, gente, que errou, todo mundo diz não. Mas tá bom.
Não, não.
Tá bom. Então tá. Beijo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Me manda aí só os compromissos, por favor, tá? E a gente vai se falando aí para te ajudar. Beijo, tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.